Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e hoje eu irei falar um pouquinho sobre a partida da semana 1 contra o Patriots lá em Boston, a derrota para o Patriots em Boston. E eu vou falar também sobre o nosso próximo adversário, o Titans, que é o nosso primeiro jogo de divisão e que será também fora de casa. Bom, infelizmente começamos a temporada com a derrota. Uma derrota que, pro calendário, não traz tanto impacto. Até porque perder pro Patriots fora de casa não é nada normal. Aliás, pra gente é bem normal, até porque a gente nunca venceu o Patriots dentro da casa deles. Mas era uma partida que a gente tinha muitas condições de vencer. Primeiro porque o Patriots teve várias mudanças na pré-temporada. E segundo, porque o Patriots tinha e não estava sem o Edelman, né? O Edelman que é talvez seja o principal recebedor do o recebedor favorito do Brady, né? E ele não jogou. E o Texas teve uma partida desastrosa no primeiro tempo. Logo na primeira no primeiro drive, o Deshaun Watson sofreu fumble, e desse fumble surgiu o TD do Patriots. Foi uma partida que... Primeiro tempo horrível, muito ruim. Mas no segundo tempo o Texans conseguiu equilibrar as coisas e chegou até no final da partida com condição de levar a partida para prorrogação, né? Só que o Watson não conseguiu completar a Hail Mary. Bom, depois de falar um pouco dessa introdução dessa partida, vou falar aqui uns destaques positivos. A offensive line do Texas. Muita gente criticou a offensive line do Texas porque, como pode o Deshaun Watson não ter tempo? O Deshaun Watson desse jeito não vai conseguir desenvolver as jogadas. Mas eu vejo pro outro lado. Primeiro que são 4 novos jogadores do Texas na linha ofensiva. Então só tem o Nick Martin da temporada passada. Entrosamento é uma das características para que uma linha ofensiva seja boa, né? Você tem que ter uma sinergia ali entre os jogadores para que funcione melhor, né? Uma linha ofensiva recente construída sempre vai sofrer adversidades, né? Vai demorar para encaixar. Então eu acho que a linha ofensiva do Texas tem potencial para melhorar durante a temporada. E isso a gente pode ver que, por exemplo, no jogo contra o Patriots, o Texans teve 166 jardas correndo. O Lamar Miller, ele teve 98 jardas, uma média de 4.9, que tá excelente, né? Então, o jogo corrido funcionou com a linha ofensiva, né? Então, eu acho que a linha ofensiva tem condições de melhorar. Não é um caso perdido, né? De melhorar durante a temporada. Outra coisa que me agradou bastante foi a dupla de safeties. O Kareem Jackson junto com o Tyrann Mathieu. O Kareem Jackson forçou 2 fumbles. E o Tyrann Mathieu conseguiu interceptar o Tom Brady. Então é uma dupla que... uma dupla que promete muito, né? E o Kareem Jackson já tem algum tempo que... pessoas já especulavam para ele passar de corner para safety. E parece que tá dando, vai dar muito certo isso, né? Porque acho que é muito, muito tempo que eu vi uma boa, excelente partida do Kareem Jackson. Porque como corner ele tava sendo regular. Outro destaque também é o nose tackle do Texans, o DJ Reed, que ele teve 2 sacks no Brady e teve 2 tackle for loss, que é aqueles tackles para perdas de jardas. E ele foi o único que conseguiu isso no Texans. E para um cara que é nose tackle, que é um cara que seria mais pesadão para segurar ali, principalmente no jogo corrido, ele teve uma grande partida. É um cara que é de Clemson. E a cada ano que passa, depois que o Texas perdeu o Wilford, ele virou ali a âncora defensiva, né? Então, podemos esperar uma grande temporada do DJ Reed. E por último, o outro destaque é o Talia Irving, que retornou em média 31.2 jardas. O time especial do Texas era um dos problemas na temporada passada. Não conseguia retornar tão bem e tinha problemas quando o time recebia e oferecia muitas jardas. Então, o Talia Irving começar com 31.2 já é uma boa perspectiva, né? E começar justamente contra o Patriots, que é um grande time de especiais, né? Então, eu gostei bastante da partida dele. Meio passou despercebido por muita gente, mas ele fez uma grande partida também. Falar um pouquinho agora dos destaques negativos. O Watson, ele teve 34 passes tentados e completou 17, um aproveitamento de 50%. Isso é bem ruim, muito ruim. E ele sofreu um fumble, que foi um fumble ridículo, e uma interceptação também que foi bem desnecessária, porque foi no fundo do campo com cobertura dupla, então não tinha necessidade. E era também para um jogador novato, um jogador que subiu agora, que era o Vince Smith no fundo. Então o Watson não precisava ter forçado tanto assim. Tanto que nessa jogada que ele sofreu interceptação, o DeAndre Hopkins estava livre do lado esquerdo, mas o Watson, infelizmente, ele forçou esse passe. A linha ofensiva também, porque foi um problema, porque ela não protegeu o Watson tão bem assim. O Watson sofreu 3 sacks e várias outras pressões. Então, como eu falei, precisa de trabalho em equipe e vai demorar. Mas eu acredito que a linha ofensiva tem um potencial de não ser melhor, uma das melhores da NFL, mas de ser consistente, de dar tempo pro Watson fazer suas jogadas, de ele conseguir ler a defesa, fazer as progressões, de desenvolver um jogo corrido. Então, temos que dar um tempo, não dá pra criticar totalmente assim, não, dizer que tá perdido. Outra coisa negativa foram os cornerbacks inconsistentes. Jonathan Joseph e o Kevin Johnson foram algumas jogadas bem ruins, assim, não conseguiam fazer uma cobertura muito boa ou oferecia bastante ganho de jardas. Então foi... não foram tão consistentes durante a partida, né? O Jonathan Jones até conseguiu se recuperar, teve bons drives que ele foi muito bem. Mas o Kevin Johnson, que é a minha última pauta aqui de destaques negativos, ele estava muito perdido. Tanto que tem umas duas, três jogadas que ele tenta ali se comunicar com o Tyron Matthew para saber o que ele tem que fazer. E nessa indecisão aí, o Brady lançou justamente no lado dele e o Patriots conseguiu ganhar as jardas necessárias, né? Então, esses para mim foram os destaques negativos e positivos. E agora eu vou passar um pouquinho pro Henrique falar um pouquinho dessa partida, do que ele achou do nosso primeiro jogo contra o Patriots lá em Boston.
Texas estreou com derrota. Se for pensar que foi contra os Patriots desde 2011, desde muito tempo, desde Tom Brady destruindo na liga, fora de casa, perdeu só por um touchdown, não foi ruim. Mas pelo jeito que o jogo foi ruim, porque dava para ter vencido, sem muita confusão. O primeiro drive, a defesa já apareceu, mas no primeiro ataque nosso teve uma confusão entre o Deshaun Watson e o Lamar Miller, numa read option lá, e sofreram um fumble que custou um touchdown muito fácil do Gronkowski, com duas pessoas marcando, mal marcado. Ele recebeu a bola, entrou na end zone, bem tranquilo. Depois disso, o jogo deu uma equilibrada, foi mantendo. O Houston recuperou uma bola com o Tyron Matthew, contratação dessa temporada. Ele teve um bom jogo, mas aí chutou só field goal. O Houston só foi conseguir algum touchdown no terceiro quarto, que aí já estava perdido. Virou 21-6 o intervalo, já estava perdido. Os destaques. A OL, que a gente já esperava que fosse ruim, No começo eu achei pior do que o esperado. O pessoal do New England, os pass rushers, correndo por fora do pocket, para fechar o pocket, estavam correndo muito fácil. Mesmo quando o Anderson ainda estava jogando, ele machucou. Teve aquela troca, que o que estava de left tackle foi para right tackle, e o calouro, o Martinez Rankin, entrou de left tackle. Não comprometeu, continuou mais ou menos a mesma coisa. Estava um grande problema para acompanhar na velocidade, os pass rush estavam contornando o pocket, então nem foi tanto problema de força ou de entrosamento, os caras estavam perdendo na velocidade, e o Deshaun Watson não tá, e o pocket fechava. Enquanto os caras davam a volta, os dois da frente empurravam, o pocket fechava, o Deshaun Watson não estava conseguindo escapar, e forçou alguns passes, tanto que teve uma interceptação muito de passe forçado, que era desnecessário. Tentou mandar o jogador, dois jogadores marcando, mandou errado, ele errou alguns passes. Deshaun Watson foi um destaque negativo, não porque ele foi muito mal, mas porque a gente esperava muito mais dele. Os running backs foram bem. Lamar Miller conseguiu correr para 98 jardas. O Deshaun Watson foi o segundo que correu mais, correu para 40, mas o Blue correu para o touchdown. Nas poucas chances que ele teve de correr, né? Ele correu 5 tentativas para 36 jardas e um touchdown. Os passes não foram muito espalhados, a gente ainda estava sem o Fuller, isso prejudica muito. Então, assim, 8 recepções para o Hopkins, 4 para o Ellington, aí depois quem teve mais foi 2 do Aikens, Tyrande. Os Tyrandes foram mal, não estavam bloqueando muito bem e não estavam recebendo muito bem. Assim, foi uma bola ou outra maluca que adiantou alguma coisa. Uma bola para o Jordan Thomas, que foi uma recepção já lá no segundo tempo, com recepção de 27 jardas, mas não teve nada assim. No ataque foi isso, a linha ofensiva não foi muito bem, mas era esperado. O DeAndre Hopkins poderia ter pegado mais bola, ele foi muito acionado, mas muito passe, mais ou menos. O Deshaun Watson foi pior do que o esperado, os running backs foram melhores. Na defesa, J.J. Watt, no primeiro tempo, começou devagar, mas no segundo tempo ele foi muito bem, conseguiu meio sack. O DJ Reed conseguiu um sack e meio. No segundo tempo a defesa melhorou um pouco. Os linebackers foram um pouco abaixo do que se esperava, principalmente na cobertura de passe. No pass rush estava dentro do esperado. O Clowney não apareceu muito. Em alguns lances dá para ver que ele estava conseguindo ser bem marcado. Tanto o Clowney quanto o J.J. Watt, eles tomavam, algumas vezes tomavam um toque na linha de scrimmage do tight end, quem estava do lado do tight end, tomavam um toque na linha de scrimmage do tight end, depois vinha o tackle para bloquear. Então era, às vezes, dobrando marcação, e isso conseguiu impedir o Clowney de aparecer no jogo. Os linebackers, principalmente quando eles tinham que cobrir o Gronkowski, não davam conta nem na velocidade, nem no tamanho, nem na força, nem nada, nem no posicionamento. Foi bem difícil. E a secundária, os safeties foram muito bem e os cornerbacks foram horríveis. Foram bem fracos mesmo, principalmente na marcação. O Tyrann Mathieu fez sua estreia e foi o primeiro jogo na história do jogador dos Texans a ter fumble recuperado, interceptação, e a primeira vez na carreira dele que ele faz isso também, que é muito bom. O Kareem Jackson forçou 2 fumbles, um o Mathieu recuperou, outro o próprio jogador de New England recuperou. O Aaron Colvin eu achei foi muito bem, foi um destaque positivo, também uma aquisição nessa temporada. Eu não lembro de ter visto ele tomar alguém receber bola em cima dele, não, que foi falha dele nenhuma. E a gente ainda tem Jonathan Joseph, que ele está muito velho. O pessoal nos Estados Unidos acha que ele é muito bom, mas pela idade dele ele está até bem, mas não é isso tudo não. E o Kevin Johnson, que não jogou bem, de jeito nenhum. O TD do Lewis foi muito culpa dele, de erro de posicionamento. Foi bem, bem fraco. Mas agora ele tá com a concussão também, vai ficar fora de 4 a 6 jogos. Tomara que ele recupere, melhore, mas não acho que vai fazer falta, porque ele jogou muito mal. Talvez eles vão jogar o Kareem Jackson de volta para corner. Não sei, ainda não decidiram. De volta para a corner e colocar o Justin Reed de free safety, que jogou bem. Não foi mal, não. O Kareem Jackson foi bem melhor. A dupla de safety foi melhor dupla de safety que eu lembro de ter visto no Texas nos últimos 4, 5 anos, provavelmente. Então é isso da defesa. o que a gente sabia que era ruim foi pior do que o esperado. Os linebackers que eram para ser melhor não foram tão bem. E no time de especialistas, nada demais. Não teve nenhum retorno muito bom. É, o kicker não errou, assim, não comprometeu. Mas acertou um de 42 jardas. Mas assim, foram os retornos de punch foram muito ruins. De kickoff estava dando para retornar. O maior foi 36 jardas. Nada que vale muito a pena comentar. A gente começa 0-1. Dentro de um planejamento não é de todo ruim, porque era o New England fora de casa, então tá pra perder, mas dava pra ter ganhado. O time tem qualidade, se o pessoal voltar jogar direito, então dá pra ir melhor.
Semana 2 que vai ser contra o Titans. O Titans que teve um jogo bem comum contra o Dolphins, porque foi a partida mais longa da NFL por causa das condições climáticas, né? Tiveram bastante raios na partida e isso interrompeu a partida, que só foi acabar de noite. Eu vi um pouco da partida do Titans contra o Dolphins. O jogo corrido do Dolphins encaixou muito bem contra o Titans. O Titans teve dificuldade para conter o jogo corrido do Dolphins. E isso aí o Texas pode acabar explorando. O Titans, ele vai ter muitos desfalques. O Taylor Luan, agora não sei se é o Taylor Luan ou o Jack Conklin, sofreu uma concussão no domingo, né? Então, como a gente sabe que o protocolo de concussão normalmente dura uma semana, fatalmente ele não vai estar jogando contra o Texas. E o outro tackle, eu não sei se é o Jack Conklin ou o Taylor Luan, que sofreu uma cirurgia e ainda não voltou pro time. Então o Titans, que tem os dois principais tackles como os principais jogadores da linha ofensiva, perder assim vai ser bem ruim para eles no jogo de domingo. Outras lesões que aconteceu foi o Delonnie Walker, ele sofreu uma lesão no tornozelo, quebrou o tornozelo, então tá fora da temporada. O Mariota sofreu uma lesão no cotovelo durante a partida contra o Dolphins no terceiro quarto. Então é uma dúvida também pra partida. E se todas essas lesões se confirmarem, eu não acho que o Titans vai oferecer tanta resistência assim. Mas vamos falar dos pontos fortes do Titans. O Titans, ele tem uma secundária muito, muito forte. Kevin Byard, Malcolm Butler, Adoree Jackson, o Logan Ryan e até mesmo o Vaccaro, que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é um safety decente pra bom. Então, a secundária é muito forte. O Texans não teve um grande jogo dos seus wide receivers, né? Até porque não tinha o Will Fuller pra esticar o campo, não teve o Colté pra jogar ali no slot. O Colts também não jogou porque ele é um wide receiver mais físico. Então, se esses caras não jogar, vai ter dificuldade. Titans, mesmo tendo trocado de treinador, o jogo corrido ainda é destaque. O Titans usa bastante jogo corrido, porque tem uma boa dupla de running backs, o Derrick Henry e o John Lewis que eles contrataram do Patriots. Então, é uma boa dupla. Se o Mariota não jogar, o jogo vai ser concentrado neles, porque confiar no Blaine Gabbert não dá. Então, o Texas vai ter que, para vencer o Titans, vai ter que conter o jogo corrido deles. E outro destaque do Titans é sua boa defensive line, com Dequan Jones, Benny Logan e o Gerald Casey. Titans não tem tanta rotação assim no seu pass rusher, na linha defensiva, mas esse trio é muito bom. O Titans está bem servido na linha defensiva. E como a nossa linha ofensiva sofreu, não espere que tenha vida fácil ou mole nessa semana 2, não. Eles vão ter trabalho sim. Porque é uma boa defensive line, uma boa linha defensiva. Os pontos fracos do Titans, como eu já falei, Mariota, Jake Conklin, Tyler Luan, Delon Walker, que já tá fora da temporada. Mas esses três primeiros, eles podem não jogar contra contra o Texas na semana 2, e isso, se não jogar, eu acho, principalmente Mariota, vai ser bem difícil o Titans vencer o Texas. É um time que tem pouca pressão do seu pass rusher. O Harold Landry também tá. Os dois calouros que eles draftaram, Harold Landry e Rashaan Evans, não jogaram. Ainda estão fora por causa de lesões. Talvez nem jogue nessa semana 2. Então, a pressão do Titans não vai ser tanta assim, né? Já não é um time que pressiona tanto. E ainda, se os calouros não estarem, né, nesse jogo, vai dificultar ainda mais a vida do Titans. Os side linebacks do Titans são ruins em coberturas. Tenier Hill conseguiu jogar, acertar os mismatches em passes para o Amendola, para o Wilson. Conseguiu explorar bem isso, a deficiência dos linebacks do Titans em cobertura. Então é uma coisa que o Watson pode explorar, tanto com Jordan Akins, com Jordan Thomas, ou até mesmo se for com Kik Coté ou com Bruce Ellington, ele pode explorar isso. E explorando isso bem, acho que também é uma das chaves da vitória do Texans para o jogo de domingo, né? Ah, e uma curiosidade também é que esse jogo de domingo vai ser o encontro do Mike Vrabel com o Texans, né? O Mike Vrabel, que treinou por um bom tempo os linebacks dos Texans, treinou McKinney, Clowney, e foi coordenador defensivo do Texans na temporada passada. Foi ruim, como todos vocês sabem. Então vai ser o encontro dele com o Bill O'Brien. E eu tô curioso pra ver isso, porque como o Vrabel esteve tão recentemente no Texans, então talvez ele monte uma surpresinha para dificultar a vida do Bill O'Brien, né? E o Bill O'Brien também conhece bem, o Cornell conhece bem o Weber, as tendências que ele gosta de usar na defesa. Então vai ser uma partida que o adversário conhece bem nos conhece bem, né? Assim como a gente conhece muito bem o Mike Vrabel. Agora o Henrique vai falar um pouquinho também sobre a partida, do que ele acha que o Titans pode oferecer, quais as dificuldades que a gente vai encontrar, enfim. Escute aí o áudio do meu amigo Henrique.
O próximo jogo dos Texans é contra o Tennessee Titans, rival de divisão. Então, é um jogo que é fora de casa, mas é um jogo que tem que vencer. O Tennessee acabou de perder para a temporada o Tyrant, que o Dalen Walker, que é muito bom Tyrant. Parece que o Mariota não vai jogar, então fica uma certa obrigação de vencer, porque o Jaguars já abriu 1-0 jogando fora de casa. Tem que vencer esse para continuar na briga pela divisão. Expectativa que o time melhore, a OL fica um pouco mais entrosada. O pass rush do Titans não é tão bom assim, mas no último jogo dos Titans eles também perderam, também foi fora de casa, mas não foi contra o New England, foi contra Miami, que é um time bem mais fraco. Então assim, mas foi um jogo de tempestade, que o jogo demorou mais de 7 horas, foi um jogo bem, bem estranho, então não sei se dá pra tirar muito como base. O Titans, o DeMarco Murray aposentou, que era o running back deles, eles estão agora com o Henry de principal running back, revezando um pouco. Mas sem o Mariota, eles não têm corpo de recebedores tão bons. Sem o Dalen Walker de tight end, então é meio que obrigação ganhar. A linha defensiva deles, como eu falei, o pass rush não é tão forte. E a gente tem expectativa do Fuller voltar a jogar. Seria mais uma arma para o Deshaun Watson. O Fuller na profundidade já é uma arma a mais e tira atenção, abre muito a defesa. Você tem um jogador na profundidade, ou até dois, quando manda o Fuller por um lado e o Hopkins por outro, cruzando lá no fundo, atrapalha muito os safeties, ou os corners, né? Atrapalha todo mundo, mas quem fica no fundo geralmente é o free safety. Meu palpite para o jogo, eu acho que o Texans vai vai muito pro ataque. Eu chutaria 35 a 21 pros Texans. Um jogo relativamente tranquilo. O jogo vai ser 2 horas da tarde aqui do Brasil. Não vai passar na ESPN, igual esse último passou. Atualmente tá tendo uma votação lá para ver qual jogo passa. Então vamos votar nos próximos, vão passar na ESPN, para todo mundo poder ver. Eu tenho certeza da melhora do Deshaun Watson. Ele lançou só para um touchdown, acho que ele vai lançar para muito mais touchdown, vai correr melhor. E o DeAndre Hopkins também, ele vai ficar um pouco menos marcado, tendo o Will Fuller. Então, se tudo der certo, a gente fica 1-1 e continua na briga pela divisão.
Bom, e para finalizar, meu palpite é se o Titans jogasse Mariota, Conklin, Taylor Luan, eu acho que vai ser uma partida fácil do Texans, né? Então, eu acho que vai ser uns 28 a 17, 28 a 14, por aí, tá? Antes de encerrar, a gente vai passar agora sobre notícias da semana, né? O plantão, um plantão médico e um pouquinho sobre as transferências da semana. Plantão médico, nós tivemos o Kevin Johnson, que ele foi colocado no Injury Report. Ele foi colocado com concussão, porque, pra quem não sabe, Kevin Johnson, antes de ele voltar na semana 1, ele sofreu uma concussão na pré-temporada, fez perder 2 jogos. E ele voltou, sofreu uma concussão, e por causa disso, sofreu 2 concussões tão próximas. Ele já também tem um histórico de concussão, o Texas colocou no IR, e ele vai perder pelo menos de 4 a 6 jogos. Então o Kevin Johnson vai ficar pelo menos meia temporada no afastado do time, né? Outro jogador que sofreu lesão foi o Central Henderson. Henderson, ele tá fora da temporada, ele quebrou o tornozelo, né? Então é uma coisa que a gente lamentava, porque, como eu falei, entrosamento é uma coisa fundamental na linha ofensiva. E o Henderson é uma coisa que a gente lamenta, até porque ele também já tem um histórico de lesões. Ele teve assim no Bills, e quando parecia que ele iria se livrar disso, sofreu também essa lesão que tirou ele fora da temporada. 3 jogadores devem voltar: o Will Fuller, na verdade são 4, né? Will Fuller, Kiki Coutê, Duke Geofor e Sammy Coates. Esses 4 jogadores devem voltar de lesões, mas o que parece estar confirmado mesmo é o Will Fuller, e os outros três estão questionáveis para a partida, né? Outras notícias foram a contratação do cornerback Sherrese White. White, ele jogou pelo Bills, né? Então nosso general manager conhece bem, né? Brian Gain conhece bem ele. E o Texans também promoveu o Roderick Johnson do practice squad para substituir o Central Henderson, né? Então foram essas 2 movimentações que o Texans fez durante a semana, tudo bem? Então é isso, pessoal. Esperamos que nessa semana 2 o Texans finalmente ganhe, né? Que começar uma temporada 0-2 é bem complicado, e isso meio que atrapalha também lá na frente na corrida pelos playoffs. Então esperamos que o Texans consiga vencer o Titans, mesmo fora de casa, e podemos comemorar enfim a nossa primeira vitória na temporada, tudo bem? Siga a gente lá no Twitter, no @ Texans Brasil, no Instagram, Texans Brasil também. E uma boa semana a todos, e Go Texans! Vamos em busca da nossa primeira vitória na temporada.